Capítulo 12. Em 2003, o rap tinha caído no gosto do público. Músicas do gênero dominavam o Top 40, tocando em boates e festas universitárias. No ano anterior, The Eminem Show fora o álbum mais vendido nos Estados Unidos. Era a primeira vez que um rapper conquistava o posto. O rap superara o rock como gênero musical mais forte e importante de sua época. E Eminem viria a se tornar o rapper de maior vendagem de todos os tempos. Sob a liderança de Morris, a Universal havia alcançado o domínio total do gênero. O lado positivo dos rappers era o fato de serem obcecados por dinheiro. Eles falavam sobre dinheiro, pensavam em dinheiro, escreviam músicas sobre dinheiro e até o jogavam no ar. As negociações dos contratos eram dificílimas, mas uma vez assinados, os rappers eram trabalhadores incansáveis, gravando um álbum atrás do outro. E ao obterem sucesso, passavam a atuar também como caça-talentos. Contratar um rapper criador de hits desencadeava uma reação em cadeia que levava a dezenas de outros hits. Nessa época, os artistas de maior destaque sob a tutela de Morris tinham surgido de contratos fechados por eles anos antes. A aquisição da Interscope, em 1996, lidera Dr. Dre, que o levara a Eminem, em 1998. E este, por sua vez, o levara, em 2002, a 50 Cent, cujo maior sucesso, In Da Club, faria o Get Rich or Die Tryin' tomar o lugar de The Eminem Show como o lançamento mais vendido do ano seguinte. E havia mais a caminho. Na gravadora Def Jam, de Nova York, Kanye West, o protegido de Jay-Z, dava os retoques finais em seu álbum de estreia, The College Dropout. Já na Def Jam South, em Atlanta, com Chicken Beer, Ludacris se firmava como a voz mais consistente da indústria em termos de entretenimento. E ainda tinha Nova Orleans, onde Manny Free produziu o álbum de retorno de Lil Wayne, Da Charter. Ele até podia ser um cara branco de 64 anos, mas Doug Morris mandava no negócio do rap. Vinha tendo sucessos seguidos com o selo da Interscope que ele passara mais de uma década divulgando. A Universal Music nem sequer existia 8 anos antes. Agora, detinha mais de 1/4 do mercado global e era a maior gravadora da face da Terra. Morris deveria ter sido uma lenda no seu tempo, tal como fora seu mentor, Ahmet Ertegun. Deveria ter sido famoso, com um perfil bem elogioso na New Yorker. Deveria ter sido, como diria com seu indefectível sotaque de Long Island, huge, huge, gigantesco. Mas não seria assim. O negócio do rap estava em expansão, porém o da música encolhia ainda mais depressa. A pirataria estava acabando com as vendas da indústria e desde o pico em 2000 as vendas de CDs tiveram uma queda de 30%. Apesar do crescimento impressionante de sua participação de mercado, não havia nada que a Universal pudesse fazer para estimular o aumento das vendas. Nas outras gravadoras, se desenrolava um massacre. A Tower Records beirava a falência. O selo Columbia da Sony estava em guerra contra a própria divisão de eletrônicos. A EMI estava afogada em dívidas. A Bertelsmann colocara seus ativos da área musical à venda. E também tinha a AOL Time Warner. Os antigos chefes de Morris presidiam um desastre titânico. Em abril de 2002, a companhia anunciara uma perda de US$ 54 bilhões, a maior da história americana. Tecnicamente, fora uma perda por desvalorização da rentabilidade futura. Essa era a forma de um contador dizer que havia pagado muito caro por algo. Nesse caso, o valor absurdo dado pela América Online, adquirida no auge da bolha das .com. Até a revista Time explicara a perda como um bando de marinheiros bêbados sofrendo com a ressaca. O Warner Music Group era apenas um crustáceo no casco do navio que afundava. Não que a situação na Vivente fosse muito melhor. Em julho de 2002, as agências de classificação de risco reduziram as ações da empresa a lixo, após 10 anos de investimentos equivocados em tecnologia também a levarem a registrar uma grande desvalorização da receita futura no capital acionário. A corporação estava perdendo dinheiro e Jean-Marie Mercier, o mentor da aquisição da Sia Graham, foi expulso pela diretoria. Logo, o vice-presidente Edgar Bronfman Jr. também seria mandado embora. Eles foram substituídos por Jean-Bernard Lévy, um empresário respeitado e prudente a quem coube estancar o sangramento. Precisando levantar capital com rapidez, Lévy providenciou a venda da companhia de abastecimento de água e de instalações de engenharia ambiental da Vivendi e começou a procurar outras coisas de valor para vender. A notícia se espalhou. Em 2003, Steve Jobs fez uma oferta não solicitada para comprar a Universal da Vivendi. Ele queria o catálogo da gravadora. Queria ter seu próprio selo musical. Acima de tudo, queria Morris. Este, por sua vez, ficou interessado, porém a decisão não lhe cabia. A Vivendi rejeitou a oferta. Mesmo pressionados pelos credores que cobravam liquidez e com os lucros da indústria fonográfica começando a sofrer uma queda acentuada, consideravam o Universal Music Group e Morris ativos essenciais. Jobs era um aficionado por música, que às vezes comparava sua empresa aos Beatles, e a tentativa de adquirir a Universal fazia parte de uma estratégia mais abrangente. Desde 2002, ele telefonava sem parar para Morris, tentando convencê-lo a embarcar em sua nova ideia da iTunes Store, que venderia músicas por 99 centavos pelo iTunes. As músicas seriam distribuídas para os novos dispositivos iPod, que de repente pareciam onipresentes. Desde o lançamento, no final de 2001, o sucesso do iPod pegara todo mundo de surpresa, até os executivos da Apple, envolvidos no seu desenvolvimento. Eles tinham subestimado o volume crescente de arquivos MP3 pirateados, sendo criados e quão valiosos estes haviam se tornado por serem portáteis. Como Morris, Jobs estava no meio de seu segundo ato. Em 1985, fora forçado a deixar a companhia que fundara, e em meados dos anos 1990, tiveram um retorno glorioso. Ele era um gênio do design, do marketing e da administração, e embora não fosse a pessoa mais querida do mundo, sua visão do futuro da tecnologia era arrebatadora. O mais importante de tudo, ele entendia que em uma economia pós-escassez, as pessoas tendiam a atribuir um grande significado pessoal às suas decisões de compra. Ele encorajava justamente o tipo de sentimentalismo rejeitado por engenheiros como Karlsheim Brandenburg. No final das contas, tal atitude o transformaria no empresário símbolo da sua época. Jobs fazia tudo ao seu alcance para encorajar os downloads legais pagos. Como Brandenburg e Morris, fizeram a fortuna graças à propriedade intelectual, embora nem sempre esta fosse sua. Jobs pensara o iPod como um complemento da iTunes Store e incentivara a troca do formato MP3 pelo AAC na tentativa de reduzir a portabilidade e o valor disseminado da base de arquivos MP3 pirateados. Apesar de tudo isso, a ascensão da Apple como líder do mercado nos anos 2000 se dera, pelo menos no início, ao fato de a empresa praticamente lavar o dinheiro oriundo dos espólios do Napster. Se a pirataria de músicas era o equivalente dos anos 1990 ao uso de drogas ilegais, a Apple tinha inventado o vaporizador. Era por isso que, em 2003, a balança do poder ainda pendia para as grandes gravadoras. Jobs precisava de Morris, precisava de legitimidade. Acima de tudo, precisava do rap. Era inviável ter uma loja de músicas sem Eminem ou 50 Cent. Mas Morris precisava de Jobs? Por um bom tempo, ele ficou na dúvida. Morris não podia deixar de notar a capacidade de armazenamento de 40 GB do iPod, o bastante para comportar mais de 10 mil músicas. Será que as pessoas pagariam $9.900 para enchê-lo? Era improvável. Em vez disso, o aparelho favorecia a pirataria digital ao tornar o uso do MP3 mais conveniente. Se o iPod se tornasse onipresente, o que parecia certo, o MP3 deixaria de ser um produto inferior ao CD. Os dois iniciaram um longo e às vezes cáustico flerte. Eles eram verdadeiros opostos. Morris acreditava no poder da pesquisa de mercado e estava disposto a deixar os consumidores lhe dizerem o que vender. Já Jobs encarava a pesquisa de mercado com ceticismo e certa vez disse a um repórter da Business Week que as pessoas não sabem o que querem até mostrarmos a elas. Morris se esforçava para que gostassem dele e tivessem coisas positivas a dizer a seu respeito. A personalidade difícil de Jobs era notória. Ele costumava magoar até os amigos mais chegados. Morris era o perfeito negociante da Costa Leste, enquanto Jobs era o arquétipo do visionário da Costa Oeste. Entretanto, de alguma forma, os dois se entendiam, e Morris estava sob pressão. O processo movido pela RIAA contra a Diamond Multimedia System, envolvendo o dispositivo Rio, fora decidido, e o iPod tinha chegado para ficar, independentemente das repercussões. No final de 2002, em uma reunião no escritório de Morris, na Universal, Jobs lhe mostrou pela primeira vez o protótipo de uma experiência intuitiva de compra pela web que levaria à distribuição legal de músicas para as massas, acertando onde a Press Play, a Blue Matter e uma lista de empreendimentos da Sia Graham havia falhado. Jobs lhe prometeu 70 centavos de dólar por cada MP3, o melhor acordo que Morris provavelmente conseguiria. No início de 2003, ele enfim aceitou a proposta. O site foi ao ar no final de abril e, pela primeira vez, todas as músicas da Universal estavam disponíveis para download legal e pago. A iTunes Store foi um sucesso instantâneo. Vendeu mais de 70 milhões de músicas no primeiro ano. No entanto, isso equivalia a apenas 1% da receita total da Universal, e o problema bem maior da pirataria não fora resolvido. O Napster podia ter desaparecido, mas o movimento peer-to-peer tinha chegado para ficar, e havia uma nova geração de jovens que nunca pagara por um CD e que encarava o compartilhamento de arquivos como um direito e o pagamento por músicas como uma forma antiga de clientelismo. Esse era o futuro da música e uma ameaça à existência do negócio de Morris. A pirataria somava-se ao problema recorrente dos vazamentos pré-lançamento. Qualquer um que já tivesse trabalhado numa loja de discos sabia que terça-feira era o dia mais movimentado, quando novos lançamentos chegavam às prateleiras. A terça-feira era o termômetro da indústria, o equivalente à noite de estreia para a bilheteria de um filme, e metade das vendas de um álbum típico ocorria nas primeiras 4 semanas após o lançamento. No passado, os danos do vazamento de um álbum eram localizados, mas com a tecnologia peer-to-peer, um vazamento pré-lançamento podia se espalhar pelo mundo inteiro em questão de horas. Seguindo o antigo modelo de negócios, o iTunes também lançava a maioria das novas músicas às terças-feiras. Contudo, muitas vezes elas já estavam disponíveis em MP3 semanas antes nos sites peer-to-peer. É óbvio que isso comprometia as vendas, e por alguma razão que Morris não conseguia entender, a Universal parecia mais suscetível do que outras gravadoras a tais vazamentos. Em 2002, surgira a suspeita de que alguém na fábrica de controle rígido da Carolina do Norte vazava músicas. Era fato que o álbum de Scarface, The Fix, fora vazado de dentro da empresa. Mas havia muitas brechas em potencial na cadeia de abastecimento. Lojas de música, DJs, funcionários de depósitos, críticos musicais e até caminhoneiros. Era impossível controlar todos eles. Qual era o real prejuízo do compartilhamento de arquivos peer-to-peer e dos vazamentos pré-lançamento para as vendas de CDs? Não havia consenso sobre a questão, e tinha quem duvidasse que os vazamentos de fato causassem danos. A indústria fonográfica estava sofrendo. Porém, depois da bolha das .com e do 11 de setembro, todas as outras indústrias também enfrentavam problemas. Para cada estudo financiado pela indústria com o intuito de mostrar como o problema era sério, havia um estudo contrário, defendendo que a pirataria e o vazamento de álbuns não causavam prejuízo algum ou até estimulavam as vendas. No entanto, Morris não aceitava discutir a questão. Ele não precisava ser doutor em economia para saber que se algo podia ser adquirido de graça, as pessoas ficariam menos inclinadas a pagar pelo artigo. E não importava o que os economistas dissessem, uma coisa era certa: vazar música e compartilhar arquivos eram práticas ilegais. Depois do contrato com a Vivendi, Morris nunca mais teria de se preocupar com dinheiro. Porém, ele ainda queria cuidar bem de seus artistas. Os piratas online estavam envolvidos em uma conspiração contra o meio de sustento deles. Uma conspiração para a violação de direitos autorais numa escala histórica. Compartilhar e vazar músicas não configuravam um estilo de vida, e sim crimes. A política de Morris era processar os envolvidos. A primeira rodada de ações na justiça não havia resolvido o problema. Talvez fosse necessária uma segunda rodada. Morris e os outros executivos da indústria fonográfica agora discutiam uma estratégia extrema: ir além das empresas e processar os indivíduos que compartilhavam arquivos diretamente. A equipe jurídica de Morris o aconselhou a seguir esse caminho. Zach Horowitz, diretor de operações da Universal, tinha experiência em direito relacionado à indústria do entretenimento e defendia a estratégia dos processos. Harvey Geller, o principal litigante da Universal, também era a favor e identificou uma série de casos que sabia que poderia vencer. Os dois não perdoavam a violação de direitos autorais. Para eles, o processo judicial representava uma chance de reconsagrar a natureza da propriedade intelectual e, ao mesmo tempo, ganhar algum dinheiro. Sabiam que a abordagem provavelmente atrairia críticas da imprensa, mas a viam como um mal necessário, com consequências de curto prazo. Morris confiava em Horowitz e Geller e concordou com tais argumentos. Para os três, o mais importante era estabelecer um precedente para mostrar que o compartilhamento de arquivos, a princípio uma prática tão inofensiva, podia ter consequências muito sérias. Para que o capitalismo prosperasse na era digital, o compartilhamento precisava ser penalizado. Em discussões entre os executivos de gravadoras, os processos eram mencionados como projeto Hubcap. Em termos de receita, a Universal era a maior delas e a que mais contribuía anualmente para o orçamento operacional da RIAA. Na pressão por medidas judiciais, ela tinha 3 das 5 grandes ao seu lado: a BMG, a EMI e a Sony. Já Roger Ames, à frente do Warner Music Group, argumentava que processar consumidores em potencial não parecia ser uma atitude muito lucrativa no longo prazo. Muitas das gravadoras independentes menores também foram contra. Contudo, o maior opositor foi alguém inesperado: a diretora da RIAA. Para Hillary Rosen, processar quem compartilhava arquivos era uma política desastrosa, que com certeza irritaria os consumidores e poderia manchar a reputação da indústria por décadas. Em uma série de discussões acaloradas com os representantes das gravadoras em 2002 e 2003, ela defendeu sua posição e deixou claro que, sob nenhuma circunstância, ficaria à frente do projeto Hubcap. Ela foi vencida. No dia 7 de setembro de 2003, após 16 anos de serviços prestados à organização, Rosen anunciou sua renúncia ao comando da RIAA. O fato de a diretora da organização, que representava a classe, pedir demissão em um protesto contra a atitude que as gravadoras estavam prestes a tomar foi um sinal do que estava por vir. Mas elas não deram atenção. O projeto Hubcap foi colocado em prática e os primeiros processos foram abertos. Os alvos eram 261 indivíduos e a RIAA exigiu o pagamento de até $150 mil em danos por cada música, embora a associação tivesse tentado estabelecer um paralelo moral entre piratear uma música e roubar um CD. A realidade jurídica se mostrou 100 mil vezes maior. Era uma multa de $1 milhão por roubar um produto de uma loja. A divisão antipirataria da RIAA classificou os acusados pelo número de arquivos que haviam subido, estabelecendo um mínimo de 1.000 músicas compartilhadas. A ideia era punir apenas os piores infratores, mas devido a fatores técnicos, não foi assim que funcionou. O Napster e seus clones tinham como padrão tornar a biblioteca pessoal de um usuário disponível para upload. Os usuários mais espertos muitas vezes desabilitavam essa função, o que fazia com que muitos dos chamados piores infratores não passassem de novatos ignorantes. Assim, para aqueles fora da indústria fonográfica, o projeto Hubcap era arbitrário e violento. A RIAA parecia estar perseguindo pessoas de forma aleatória, pegando endereços de IP de servidores peer-to-peer, como o Kazaa e o LimeWire, e intimando os provedores de internet a fornecerem informações sobre seus clientes. Entretanto, mesmo com essas intimações, a RIAA nunca parecia saber quem estava processando. Seus alvos eram mães solteiras, famílias que não tinham computador, idosos, crianças, desempregados e pessoas falecidas havia meses. Em um caso muito divulgado, a processada foi Brianna LaHara, uma menina de 12 anos moradora de um conjunto habitacional de Nova York, que baixara, entre outras coisas, a música tema da série Family Matters. Em vez de fazer o lógico, retirar o processo contra uma criança, a RIAA ofereceu um acordo à pequena Brianna, no qual seus pais pagariam $2 mil. O projeto Hubcap não era nada popular. As ações judiciais forçaram indivíduos escolhidos ao acaso a pagar pelas ações coletivas de milhões de pessoas. O site da RIAA passou a ser hackeado e bombardeado com ataques contínuos de negação de serviço. Dezenas de artistas, incluindo muitos da Universal, repudiaram os processos e se declararam solidários aos fãs. Comentaristas de tecnologia chamaram as ações de absurdas, argumentando que na era do Wi-Fi e do roubo de sinal, o endereço de IP não podia ser usado como prova cabal. Especialistas em direito referiam-se às ações como extorsões, observando que muitos dos acusados não tinham tempo, conhecimento, nem dinheiro para se defender adequadamente no tribunal. A União Americana pelas Liberdades Civis, ACLU, reagiu com uma ação, alegando que as intimações aos provedores eram ilegais e classificando os processos da RIAA como retaliação. A RIAA tinha um termo para se referir aos processos do projeto Hubcap. Eles eram educativos. Anos mais tarde, muito depois de a poeira ter baixado, Doug Morris tentaria subestimar seu papel nessa política desastrosa. Alegaria ter tido um envolvimento pessoal muito pequeno no planejamento e na execução do projeto Hubcap, além de ter agido sob a orientação de Horowitz e Geller. Talvez fosse verdade, mas Morris era chefe de Horowitz e Geller. Os processos só poderiam ter sido abertos com sua aprovação. Se Morris, que controlava quase 30% do orçamento operacional anual da RIAA, tivesse se oposto ao projeto Hubcap, ele nunca teria ocorrido. Era de entendimento geral, até pelos próprios advogados da RIAA, que os compartilhadores de arquivos no sistema peer-to-peer não eram infratores deliberados. Eram apenas adolescentes atrás de músicas. Talvez sua atitude fosse egoísta, mas eles não queriam prejudicar ninguém. O mesmo não podia ser dito dos participantes da Cine, que do ponto de vista das gravadoras, eram como vândalos dispostos a destruir a indústria fonográfica. Durante a onda de críticas geradas pelo projeto Hubcap, a Cine permaneceu bem escondida. Mesmo na indústria fonográfica, mesmo entre os especialistas em proteção da propriedade intelectual e direito autoral, mesmo entre os próprios piratas, pouquíssimas pessoas sabiam da sua existência. Mas a RIAA sabia. Por anos, seu grupo secreto antipirataria vinha acompanhando as atividades da Cine. Eles frequentavam as salas de bate-papo e aprenderam a linguagem da subcultura. Não mediram esforços para acompanhar as mudanças nas relações de lealdade e nas diferentes dinâmicas de interação dos cerca de 12 grupos dedicados ao vazamento de músicas. A investigação rendeu um banco de dados interno enorme, onde eram registrados todos os passos da Cine, com o qual foi possível traçar algo parecido com um mapa epidemiológico, tanto das origens do material vazado, quanto de sua disseminação pela internet. No final de 2003, a pesquisa apontava continuamente para um bando poderoso, o RNS. Em janeiro de 2004, a RIAA anunciou Brad Buckles, ex-diretor da agência americana para álcool, tabaco e armas de fogo, como seu novo vice-presidente executivo anti-pirataria. Ele receberia quase $500 mil por ano em troca de seus talentos investigativos e suas conexões com as forças da lei. Após sua nomeação, o esquadrão antipirataria da RIAA passou a se reunir regularmente como membros do FBI para compartilhar evidências e informações e também para convencer a agência a colocar agentes no caso. Foi por volta dessa época que o FBI abriu seu arquivo dedicado ao RNS. Chamada de Operação Fastlink, a investigação surgiu a partir de informações colhidas pela bem-sucedida Operação Buccaneer, que anos antes processara crackers de software. O principal agente do caso era Peter Vu, que entrou na agência em 1997 e fizera carreira combatendo crimes cibernéticos. Filho de imigrantes vietnamitas, Vu era uma presença austera e melancólica, com uma inteligência e uma dedicação notáveis. Na agência, tinha trabalhado com crimes e chantagens pela internet, fraudes com cartões de crédito e em casos terríveis de exploração infantil. Por causa da profissão, era obrigado a vasculhar os recantos mais sórdidos da internet e poucos entendiam tão bem quanto ele quão sombrias podiam ser as chamadas darknets. Desse modo, para Vu trabalhar no caso da Cine, era quase como tirar férias. Os alvos das operações Buccaneer e Fastlink, em geral, tinham ficha limpa e, em muitos casos, chegavam a ficar surpresos ao descobrir que estavam fazendo algo ilegal. Comparados aos tipos de criminosos degenerados e pervertidos investigados por Vu, os bandos de crackers de jogos e vazadores de músicas eram moleza. Jovens inteligentes apavorados diante da possibilidade de irem para a prisão e que, quando pegos, costumavam se declarar culpados de cara e cooperar voluntariamente. Por isso, a maioria dos condenados ficava em liberdade condicional e nem os piores infratores passavam mais de 1 ou 2 anos atrás das grades. Todavia, os danos econômicos causados por eles eram reais e Vu estava determinado a pôr um fim nisso. Seus agentes passaram a ter encontros regulares com a divisão antipirataria da RIAA para trocar informações e dados sigilosos e discutir o progresso do caso, por menor que fosse. Os canais de bate-papo do RNS eram fechados e sua estratégia de recrutamento só permitia a entrada de pessoas com um bom tempo de participação em outros grupos, o que dificultava a infiltração. Quem quer que fosse o líder do RNS tinha uma boa noção de segurança operacional, explorando brechas em níveis altos de outras organizações, enquanto preservava a sua. Vu trabalhou no caso por anos e, por um bom tempo, não chegou a lugar algum.